Esse podcast faz parte do site Leitor Cabuloso. Conheça nossos conteúdos em www.leitorcabuloso.com.br.
Covil de Livros, o seu refúgio literário.
Bem-vindo, amigos, a mais um Covil de Livros.
Desculpa, eu fiz o Marcelo aqui e errei.
A gente nunca vai acertar essa introdução enquanto o Basso não voltar para esse programa. Não tem condição, a gente errou todas as vezes, todas.
Ou seja, eu na verdade só continuei a nova tradição que a gente gerou aqui.
É, não tem por que mais a gente respeitar o Basso, né? O Basso já tá completamente em descrédito. Mas vocês ouviram aí que tem uma voz diferente, que não é a voz doce e aveludada de Marcelo Zaniolo, pois ele é graduando e está fazendo prova hoje. Olha que bonito, ele perdeu a nossa gravação porque ele está fazendo provinhas de faculdade. Então, aproveitando, eu trouxe aqui nossa editora e a co-host do podcast Quarta Parede, Ana Lívia Marques. Seja bem-vinda, Ana. Primeira vez aqui no Covil, não é ou não?
É a primeira vez no Covil, pois é. Nossa, Basso, olha que vergonha, cara. Precisou você sair pra eu ser convidada.
Olha só, todo mundo tá falando a mesma coisa.
Olha só, fica esperto, hein, Basso, senão vai rolar um motim aqui, as pessoas vão pegar de vez seu podcast.
Vão pedir impeachment do Basso aí, vai falar que ele deu uma pedalada, aí vai tirar ele do programa. Melhor não, deixa o Rodrigo Basso no comando, porque o Covil é dele. E hoje, né, Ana, a gente vai gravar um podcast duplo, na verdade. Porque vai ser uma dobradinha aqui do Covil de Livros com o Quarta Parede, porque a gente vai falar de 100 anos de solidão e uma obra dessa magnitude não pode ser um episódio simples, né? Tem que ser um mega episódio.
Vai ser um two-parter aí, e aí quem não conhece o Quarta Parede vai ficar conhecendo e vice-versa, né? Espero que os nossos ouvintes também conheçam aqui o Covil. Porque, olha, esse livro é tão, assim, em termos de personagens, em termos de temáticas, é tão complexo e tão grande e passa por tantas fases diferentes que eu acho que a gente precisava mesmo segmentar um pouco pra conseguir falar de tudo. Um podcast só não dava conta.
Pois é, a gente vai manter aqui, por incrível que pareça, a gente vai manter o espírito do Covil de Livros aqui nesse momento, coisa que eu e o Marcelo não estamos fazendo bem, mas nesse podcast a gente vai discutir o livro em si, discutir as tramas, discutir o que acontece, a forma de escrita dele. Então, falar do livro com todos os spoilers possíveis e imagináveis sobre Cem Anos de Solidão. E no Quarta Parede, acho que aí a Ana pode falar melhor do que eu, né? O que a gente vai fazer lá no Quarta Parede, Ana?
No Quarta Parede a gente foca normalmente sobre construção de personagens, e a gente analisa os personagens como se eles fossem seres humanos reais. Então a gente vai pegar aí todos os José Arcádios e Aurelianos e vai analisar um por um todos eles, porque foi isso que o Frango disse que ele quer fazer.
Eu quero pegar todos os 78 personagens principais desse livro, porque são todos principais, né? Eu quero dissecar cada um. Eu e Ana vamos ficar aqui até 3 horas da manhã falando de todos os personagens, e é isso aí. Quero ver.
10 semanas de podcast, né? 10 horas de...
Acho que a gente pode começar, Ana, botando você na fogueira, você me falando um pouquinho o que é a história dos 100 anos de solidão.
Tudo bem, porque eu vou fazer isso com você.
Ah, que bom.
No meu podcast. 100 anos de solidão, na verdade, conta a história de uma família e da cidade que eles criaram, né? Da família Buendia e da cidade de Macondo, que é tipo um vilarejo que eles criam na Colômbia, né?
É, na verdade, não tem nenhum país muito bem determinado. Pode ser qualquer país da América do Sul, exceto o Brasil.
América que fala espanhol aí. Mas enfim, a gente presume que seja Colômbia, né? E aí a gente acompanha as várias gerações da família, entre incestos e loucuras e imperialismos e a chegada do capitalismo e a tecnologia e os avanços e declínios dessa família, consequentemente da cidade que foi construída por ela. Eu preciso falar mais do que isso, porque assim, senão começa a ficar bem complexo.
É, até porque são 5 gerações de personagens que a gente vai acompanhando. Não é à toa que a galera fala que é difícil ler, porque além dos personagens terem o mesmo nome, são muitos personagens, vão morrendo, vai trocando, e você vai tendo que entender entender qual que é a personalidade de cada um deles. Então, assim, são 5 gerações, são mais de 100 anos aí nessa brincadeira, né? O título é 100 anos de solidão, mas tem um pouco mais de 100 anos a história, assim, pra passar todas essas gerações. Eu acho que a gente pode começar falando, e é uma coisa que a gente comentou, você comentou aí na sinopse, que é a questão de ser um vilarejo formado no meio da América do Sul. Eu acho que isso é o que vai caracterizar a história. Eu acho que esse é o livro mais América do Sul que eu já li na minha vida.
Sim, total. Enquanto eu tava lendo, porque eu li ele, tipo, agora, né? Recentemente, inclusive, ainda nem terminei, desculpa, gente, mas enfim.
Ah, então quer dizer que eu vou te dar spoiler do final, é isso?
Não, eu tô sabendo. Eu procurei na internet pra estar bem informada pra esse episódio. Tecnicamente, ainda falta eu ler com os meus olhos o final. Enquanto eu tava lendo, eu tava pensando que esse livro é tipo um Mother. O que o Mother faz sobre, tipo, Bíblia e aquecimento global, esse livro é pra, tipo, América Latina e a história da América Latina. A quantidade de pequenos, enfim, referências e pedaços da história da construção do continente e enfim, a história em comum que todos os países colonizados aqui também têm, né? O quanto, na verdade, a gente anda, por mais que sejam as diferenças aqui entre Brasil, uma colônia de Portugal, e os outros países, na verdade, a nossa história e a parte violenta dela, tá tudo ali, né? Tá tudo irmão e anda de mãos dadas, assim. E eu sinto que essa é a história justamente do seu povo, com os dois aspectos do povo, né? Desde o aspecto mais justamente solitário, que é representado por uma parte da família, ou o aspecto mais científico, talvez, de inovação, até o aspecto mais malandro, sexual e etc. E tudo isso sendo constantemente queimado e abatido, e enfim, e chuva, e catástrofes, e guerra, e tiroteio, e etc.
Eu ia lendo 100 anos de solidão, eu ia pensando, nossa, isso daqui é muito América do Sul, América Latina em geral, né? Você vê aquele ditador conservador que tomou o poder, começou a matar as pessoas, tá ali. Tá vendo a guerrilha que tá tentando lutar contra isso? Tá ali. Tá vendo aquela cidadezinha do interior, que é Macondo, né? Que é uma cidadezinha no meio do nada, ninguém se importa com Macondo, nem gelo chega lá em Macondo, né? Nem geladeira tem em Macondo pra poder ver gelo. É um lugar isolado que poderia, sei lá... Você pega aqui, passando em Minas Gerais, no período da exploração do ouro. Pra mim, passaria tranquilamente uma história igualzinha aí em Minas Gerais, na época da exploração do ouro. Claro, ia ter uns toques nacionais, né? Ia ter uma coisa mais Brasil. Mas a história seria muito parecida. É muita coisa que se assemelha, assim.
Sim, essa ideia de cíclico, né? Porque pra mim a parte que mais me pegou em 100 anos de solidão, na verdade, é isso, né? O quanto as coisas mudam, mudam, mudam e nada muda, na verdade. Teoria de Nietzsche lá do Eterno Retorno, né? Tá tudo se repetindo pra sempre e pra sempre. Quando a gente para pra pensar na história da América Latina, é isso também. Quer dizer, os movimentos... que a gente tá vendo aqui agora de autoritarismo e de extrema direita, etc, na verdade não são novidade nenhuma, são coisas que a gente já viu antes, porque parece que a gente tá preso nessa história de populismo focado aí em tipo melhoras sociais e aí depois um regime totalitário, e aí essa é a nossa história, e não só a história do Brasil, mas como você disse, de todos nós, é a história da Colômbia, é a história da Argentina, é a história do Chile, é a história de todos nós.
E Macondo é a síntese disso tudo, porque é uma cidadezinha isolada, então a gente tem toda a população concentrada ali, né? A gente acompanha de perto os Buendia, mas é uma coisa mais... A gente vê o que tá acontecendo ali em volta, né? E os Buendia são uma síntese também dessa galera, e eles fundam o lugar, né? É um lugar que eles chegam lá fugindo, eles estão procurando um lugar pra morar, tanto eles estão guiando um povo, né? Eles tentam achar esse lugar pra ficar, até eles formarem de fato Macondo e terem o primeiro morto de Macondo, né? Que é uma coisa...
Macondo é tipo idílica por um certo tempo, né? Onde ninguém envelhece, todo mundo é novo, ninguém morre, a cidade nem tem um cemitério, e aí quando finalmente lá o cigano, o Melequias...
Deixa eu conferir o nome dele certinho, mas é alguma coisa desse estilo, assim.
Quando ele finalmente morre, é isso, né? O primeiro morto da cidade e que, pra mim, é o início da decaída, né?
Porque esse início... É como se fosse, botando entre aspas aqui, bem aspas mesmo, o descobrimento do lugar. As pessoas estão chegando ali, estão vivendo alguma coisa nova, tá naquele momento de apaixonar, de entender como é que funciona, não tem problemas, tá tudo certo. Tanto que não morre ninguém, nem se preocupa em ter um cemitério na cidade, porque, foda-se, né, todo mundo jovem, ninguém vai morrer aqui não, tá tudo tranquilo. E aí eles começam a ver que não é bem assim, né, que as coisas começam a... evoluir também, assim, né? A ter um peso, e isso vai evoluindo ao longo da história, ao longo desses 100 anos, né? Até virar um deserto total que vira Macondo, a cidadezinha acaba. E o cigano é o Melquiades. E aí, a parte que eles chegam na cidade, a gente tem dois personagens chaves aí que vão dar toda a ideia da história, né? É o primeiro José Arcádio, é o patriarca da família, e a Úrsula, que é a matriarca da família, né? Que aí eles têm também toda a sua personalidade, que a gente vai discutir lá no Quarta Parede com mais calma, mas eles são pilares daí tudo. É a partir deles que começa, e a gente tem que já começar falando que eles são primos, né?
Sim, exatamente. Olha, esse negócio do incesto é uma coisa que eu não sei se você quer deixar pra discutir aqui ou discutir no meu, na minha casa ou na sua.
A gente pode discutir o incesto aqui, pois é um assunto bem... Vamos deixar aqui, né?
Porque, assim, o negócio do incesto, eu li esse livro inteiro como, tipo, o que cada simbolismo quer dizer. Quase como escavando arqueologicamente um lugar, assim. E eu tava, o que que esse incesto, na verdade, quer dizer justamente sobre a América Latina e sobre a gente, entendeu? Eu não sei se eu cheguei a uma conclusão. Porém, é uma coisa que tá presente em todas as gerações. Tem, pelo menos, se não um incesto exatamente, pelo menos uma pessoa interessada em um parente, né?
Tem uma ideia da maldição também, de falar que, oh, esse povo aqui é todo fudido. Ele transa com o próprio parente, e isso dá mal, assim. Tanto que eles falam na história, né, que transar com o parente, ter filho com o parente, vai nascer uma criança com um rabo de porco.
E que no final é isso que acontece.
É,
né?
No final...
Segundo os spoilers que eu li.
Não, é exatamente isso. O último dos Buendia, ele nasce com um rabo de porco e é comido por formiga. Que é, tipo, voltando à terra. É um ciclo completo aí, né? Porque os Buendia fundam a cidade, fundam Macondo, e a última pessoa a ficar em Macondo é um Buendia também. Que é esse bebê, assim, né? Que é o último que vai morrer lá na cidade. Vai pra terra, porque eles fundaram aquilo ali tudo. Eles destruíram a terra e agora estão voltando pra terra também.
Eu não tenho muito a falar sobre esse final, porque, novamente...
É, você não chegou nele ainda.
Esse é o tipo de farofada que eu sei que não existe tanto no Covil, mas que é muito comum no Quarta Parede, que é um tipo, eu só li metade.
Mas essa questão do incesto, ela entra aqui, né, no início da história, entra amaldiçoando a família como um todo, até porque ele tem uma carga católica grande, assim, né, porque a gente tem que falar que a gente tá na América Latina.
Sim, com certeza. E eu sinto que tem alguns personagens especificamente que representam essa moral católica, né? Por exemplo, a Fernanda, pra que que ela existe, né? Pra isso?
A Remédios também, ela é a Virgem Maria, foi elevada aos céus.
É verdade.
E tem toda uma história de criação, que é ali o Gênesis, de quando começou a Macondo, aquela felicidade. Tem todo um paralelo aí com a criação do mundo, que aí você tem a primeira morte, o primeiro pecado, aí, enfim, né?
Mas ao mesmo tempo eu não consigo ver José Arcádio e Úrsula como Adão e Eva.
Ah, não, não. É um Adão e Eva muito torto, assim. Não é um Adão e Eva normal, não. Adão e Eva que você pensa, são primos, eles estão fodendo entre eles. Tem algo errado aí.
Mas Adão e Eva também, quer dizer, ela foi feita da costela dele. Eles compartilham o mesmo DNA.
Ah, mas Deus não importa com essa questão do DNA. Ele fez duas pessoas diferentes.
Ou seja, Deus não se importa com o primo transando.
Olha, isso eu já não sei. A moral católica diz que não pode.
Eu acho que o Frango acabou de dizer que Deus não se importa com incesto.
Olha, eu não li a Bíblia a esse ponto pra saber se Deus se importa com incesto ou não. Talvez ele ache ok. Mas eu não vou entrar nesse ponto, pois não quero ser tão herege assim. O livro começa com a criação e termina com o Apocalipse. É Gênesis até o Apocalipse. Então é quase a Bíblia.
Tem Noé no meio aí, com a chuva também.
Pois
né?
É, são anos e anos de chuva aí. Tem uma coisa católica aí que é forte. Tem a chuva, tem, eu esqueci, eu tô pensando em espanhol aqui, desculpa. Muito babaca isso que eu acabei de falar.
Ah, sim, que eles têm insônia e começam a esquecer as palavras e os nomes das coisas.
É, eu justamente esqueci a palavra em português. Eu tava com a palavra olvidar em espanhol aqui. É a palavra esquecer.
Ai, meu Deus. Ok, a gente sabe que você sabe falar espanhol, não, tá? Não precisa esfregar na cara de todo mundo.
Foi ridículo isso aqui nesse momento. Peço desculpa ao ouvinte aqui, pelo amor de Deus. Mas eles começam a esquecer coisa. Tem um período que eles esquecem as coisas. Aí começa a chover. Aí tem borboleta que vai invadindo na pessoa, né? Então, é uma coisa muito bíblica mesmo. É a criação, o Gênesis, o castigo por causa do pecado, que foi o incesto, com o Apocalipse no final, que é a destruição.
E o pecado dele matar também uma pessoa, né?
Sim.
Porque Macondo é fundada porque ele tá fugindo de um assassinato que ele cometeu, inclusive.
Tivesse tentando começar do zero ali, o novo mundo, uma nova coisa, sem pecado, sem nada, que dá certo por um tempo, mas depois desanda completamente, assim. Música.
negócio do esquecimento, pra mim, é muito louco, porque isso também é uma das coisas mais latinas que eu já vi na minha vida. Porque a gente, inclusive, no Brasil, esqueceu o que aconteceu não tem nenhuma década.
Nossa, a gente tá aqui, tem gente falando que o AI-5 é uma coisa boa, né? Vamos...
Exatamente. Volta ditadura militar e outro tipo. Gente, vocês estavam vivos durante a ditadura militar. Vocês se lembram como era? Como assim?
Pois é, é muito... América Latina esquecer as coisas, assim. Não, não tanto América Latina como geral, assim. Pensando... Alguns países lembram bem isso à memória, mas Brasil é uma coisa que... É passado, foda-se, né? Mas é sempre... Essa ideia de lembrar o passado, exaltar o passado, não faz tão parte da nossa vida de América do Sul, América Latina como um todo.
Exatamente. Não, e especialmente quando eu penso, assim, por exemplo, como nos Estados Unidos tá rolando esse negócio de tirar as estátuas da Guerra de Secessão do Sul. Porque essas pessoas eram racistas. Por que que a gente tá deixando estátua de pessoas racistas, escravocatas? E eu fico, putz, eu moro do lado da estátua do Borba Gato, que matou milhares de índios.
Uma das estátuas mais importantes de São Paulo é a estátua dos Bandeirantes.
Exatamente, o empurra-empurra ali, é isso?
É, né? O surubão no barco ali de São Paulo é a estátua dos Bandeirantes e é isso aí, é galera que foi lá tentar dominar os índios. E a gente tá aí, parabéns, vocês conseguiram.
Exatamente, Fernão Dias aí também, ó, todo mundo batendo palma pra quem promoveu o genocídio indígena, né? E é uma coisa que a gente nem fala, quer dizer, mesmo o próprio Garcia Marques falava sobre a educação dele, né? O quanto no colégio ele também não ouvia, não conhecia a história de fato. Porque eu sinto que, por exemplo, essas questões dos bandeirantes, uma coisa que eu fui sem informada, assim, depois que eu me formei e que eu fui pesquisar por conta própria, porque no colégio, a narrativa, especialmente eu saindo de São Paulo, a narrativa que eu tinha era de que, tipo, nossa, o Brasil só é Brasil porque os bandeirantes desbravaram, sabe?
Criaram a locomotiva do Brasil aí em São Paulo.
É, exatamente, eles são, tipo, sem a gente, Minas Gerais não existiria.
E essa perda de memória é logo que a cidade começa a crescer, né? É uma coisa muito rápida, assim. A cidade vai crescendo, vai se desenvolvendo, constrói Macondo, e aí eles começam essa peste da insônia aí, começa a peste, todo mundo, ninguém consegue dormir, e a partir disso ninguém consegue lembrar das coisas, porque, né, tá cansado, talvez assim, jogando bem por alto assim, né, jogando uma metáfora bem, o Braincast vai odiar, né, que você tá com sangue no olho, você tá com brilho no olho pra fazer as coisas acontecerem, citando a palavra que eles acabaram de excluir na Copa do Mundo de Buzzwords deles, que você tá lá, no seu pique, no máximo, tentando fazer as coisas, concentrado no presente, tentando construir uma coisa pro futuro, e o passado nesse momento não importa mesmo, é uma coisa que, olha, não, a gente tá tentando fazer uma coisa nova aqui. Você tá se matando de trabalhar, matando de fazer as coisas. Lá no caso, eles não estavam se matando de trabalhar, né? Vou combinar, porque não tinha muita coisa pra fazer em Macondo.
Mas é essa ideia do avanço a todo custo, assim, e mais focado em, tipo, vamos deixar de ser esse paizinho de terceiro mundo. Só que a versão um pouco mais, tipo, início da nossa história com isso, né? Mas total, e eu sinto que a parte mais louca dos esquecimentos, e a gente tem, tipo, múltiplas ondas de esquecimento. Quer dizer, eles, por exemplo, esquecem que o coronel Aureliano existia e o cara ainda tá vivo, tá ligado? Isso, pra mim, é a parte mais chocante e que, enfim, eu lendo, pelo menos, consegui me identificar muito com a nossa história brasileira, pelo menos. Ou então, por exemplo, quando acabou de acontecer o massacre das bananas lá e a cidade já esqueceu porque, tipo, a história que foi contada pelo governo é uma... E aí todo mundo falou, ah, não, mas é essa história. Aceitar uma certa narrativa que foi dada pra você, ao invés de aceitar a narrativa que, tipo, você viu com seus próprios olhos e sentiu na sua pele, sabe? Enfim, eu acho muito louca, mas que acontece, né? A gente já viu acontecer e eu fico, tipo... Por exemplo, por que que, sei lá, pessoas pobres votam em... conservadores de direita, sabe? Por isso, porque, tipo, existe uma narrativa oficial que é vendida de certas histórias que supera a nossa própria vivência dessas histórias.
É, não, a gente citou várias vezes ditadura aqui, mas é o mesmo caso também. As pessoas têm uma narrativa, as que acreditam que não foi uma ditadura, né, foi uma revolução... Enfim, elas têm toda uma história contada por essas pessoas que viveram no período ali e que eram militares e que tava tudo de boa. Pega minha família, por exemplo. Minha família, acho que o período da ditadura foi ok. Foi ditadura, obviamente, mas que não foi um problema, porque pra minha família tava tudo tranquilo. Então, tinha uma narrativa oficial sendo trabalhada ali e o que tava de verdade acontecendo, pouco importava, não chegava pras pessoas. E eu acho que o ponto principal é que nesse esquecimento, eles não esquecem só da história, né? Eles esquecem, inclusive, como ler. É uma coisa que eu acho pesado, assim, né? Porque o José Arcádio, ele, quando começou esse negócio de esquecimento, ele começava a etiquetar as coisas, né? Pra ele não esquecer o nome.
Porque eu acho que o medo, talvez, do García Márquez de o que significa essa perda de linguagem, né? O que significa quando a gente já não tem mais as palavras necessárias pra se comunicar. Eu sinto que 90% dos problemas que acontecem com os Buendia e em Macondo é por uma certa falta de comunicação de todas as partes envolvidas, né? História da minha vida dizer isso, né? Que as pessoas deviam se comunicar.
Sim. Inclusive, eles transariam menos com parentes se eles conversassem.
Exatamente.
Eles transam com tanto parente porque eles... Olha, não sabia que era meu parente.
Se eles conversassem com outras pessoas fora da família deles, né? Deixa eu caminhar aqui na rua, ver se eu conheço uma pessoa que não mora na mesma casa que eu.
Olha, aquela ali da outra casa é bonitinha. Talvez eu possa beijar na boca dela.
A casa deles é tão gigantesca que eu acho que eles não veem os vizinhos o suficiente, né? Eles estão meio isolados numa mansão. Porque eu fico pensando, putz, se eles tivessem um vizinho, nada disso teria acontecido.
A gente pensa que é uma família basicamente de homens fazendo merda e mulheres tentando consertar, né?
E mulheres também que, assim, uma metade segue essa linha mais, tipo, de firmona, de tentar manter as estribeiras, e a outra metade é de pessoas que basicamente fazem a Ofélia de Hamlet e, tipo, enlouquecem 100%, se isolam, fogem, porque tem uma parte das mulheres também que é tipo, ah, e aí ela entrou no quarto dela e nunca mais saiu, e aí, tipo, 20 anos depois a gente falou, cadê ela? Tava no quarto esse tempo todo.
Tava comendo a parede. Eu fico chocado com ela comendo a parede.
Ou então fica tipo, ah, eu tô aqui há 50 anos tecendo o próprio tecido que eu vou ser enterrada nele.
Mulher louca. Porque essa matriarca mesmo, que é a Úrsula, ela vive cento e cacetada de anos, né? Quase 120 anos, se eu não me engano. Porque ela cuidou da família praticamente inteira, assim.
Ela é uma figura que é muito louca, né? Porque eu acho que boa parte do papel dela ali é um pouco centrar a história na realidade. Ela é essa pessoa, com muitas das falas dela, ela decodifica certas coisas que estão acontecendo na história, puxa a gente um pouco de volta pra realidade, mas ela mesma é um personagem 100% mágico, né?
Ela viveu 120 anos, ela previu a própria morte, que ela falou que ela ia morrer quando acabasse o período de chuvas, né? Que já tava lá na quinta geração dos Buendia. E aí ela falou, não, quando acabar a chuva eu vou morrer, e é isso aí, vocês lidem com essa situação. Ela é quase a voz da razão ali dentro, né?
Sim, ela é a única pessoa sensata.
Várias vezes eu parava o livro e falava, ô, gente, ouve a Úrsula, é só isso. Não precisa fazer mais nada.
Total, sim, total. Porque a Úrsula é não só essa pessoa que entende todos os outros, como ela é super no-nonsense, assim, sabe?
Bota a cabeça no lugar e faz o negócio certo, é isso.
Foca no que é importante, por favor.
Uma coisa legal do livro em si, né, é que a história não começa nesse ponto que a gente tá falando aqui por bastante tempo. Ela começa, de fato, com a segunda geração, né, com o Coronel Aureliano Buendia. Eu acho que é um dos começos de livros mais bonitos que eu já li também, assim.
E que meio que começa, a primeira frase é meio que metade de um pensamento, né, como se a gente pegasse já uma coisa que já tava desenvolvida e a gente entra pelo meio, né?
Permite aqui, ouvinte, eu vou ler a primeira frase pra vocês poderem ouvir. Muitos anos depois, diante do pelotão de fuzilamento, o coronel Aureliano Buendia havia de recordar aquela tarde remota em que seu pai o levou para conhecer o gelo. Dá aquele estalinho, né? Tipo, opa, como assim gelo? Onde que eles estão? Como assim levou pra conhecer o gelo? E o que ele tá fazendo na frente de um pelotão de fuzilamento? O que aconteceu aqui? E aí ele vai contando. Aí vem a história de Macondo, falando que Macondo era uma aldeia pequena, umas 20 casas só, que os ciganos iam lá levar as coisas modernas, né, pra poder ver. Foram os ciganos que levaram o gelo pra poder conhecer pela primeira vez, porque não tinha gelo. Até porque eles estavam no meio da floresta, praticamente, né? Eles estavam no meio do nada ali. Os ciganos que mostram, por exemplo, que a terra é redonda. Até os ciganos sabiam que a terra era redonda. Onda, né?
Não, na real é o próprio José Arcádio que,
ele
tipo,
descobre,
fica,
né?
Exatamente, ele fica fechado no escritório dele por dias e dias, e aí ele finalmente sai e conta pra família, a terra é redonda. E aí a Úrsula ri e fica tipo, deixa de ser idiota.
José Arcádio, assim, sozinho, conseguiu fazer mais do que terraplanistas.
Mas o bom do José Arcádio é que ele é esse cientista maluco, e assim, às vezes as teorias dele são malucas mesmo, mas às vezes elas, na verdade, têm fundamento. É só que, enfim, ele tá tão isolado ali e, tipo, essas coisas não são importantes pro que eles estão fazendo no dia a dia deles, que ele acaba sendo esse, tipo, ah, vamos ignorar esse maluco aí mesmo. No final das contas, pro dia a dia de Macondo, tanto faz se a Terra é redonda ou não, né?
É, não, e assim, ele é um cara brilhante, né? Ele foi um cara brilhante quando mais novo, e ao longo do tempo ele começou a ficar louco, né?
Ele é amarrado na árvore. Esse momento, pra mim, é genial. E aí, quando eu me toquei de que ele tava, tipo, amarrado, ele ficou anos amarrado.
Sim, ele era tipo um cachorro da família.
Não tem como você não amar esse livro. E assim, eu vou ser bem sincera, no começo, quando eu comecei a ler, eu tava tipo, gente, eu não aguento mais, eu tô perdendo quem é filho de quem aqui, já não sei mais, eu tava checando aquela árvore genealógica a cada 5 minutos, tava meio de saco cheio, mas aí, quando ele é preso na árvore, eu fiquei assim, ó, ok, esse livro me ganhou, gente.
E os Arkad e a Úrsula chegam lá e tem 3 filhos, né? 2 homens, que são os que vão fazer merda, e a Amaranta, que é a filha. Ela não é tão ok, porque, né, ela teve treta pra poder casar e morreu virgem. Tem esse porém na vida dela. E virgem velha, né? Tem esse ponto também, assim. Não foi uma coisa normal. Mas aí tem o Zé Arcádio e o Coronel Aureliano Buendia, que a gente já falou aqui, que foi o que foi levado pelo pai pra poder ver o gelo, né? São 2 figuras importantes, assim, na história.
Exatamente. Eu sinto que, tipo, existem 2 pessoas particularmente importantes. O Coronel Aureliano e o Zé Arcádio II são, tipo, 2 figuras que eu acho que, no meio dessa confusão toda, são 2 figuras que você cria uma certa empatia e que te guiam um pouco pelo caminho, assim. Porque tem um momento que eu acho que mesmo o leitor mais atento fica um pouco de, Jesus, qual José Arcádio é esse? Qual Aureliano é esse? Sabe, de quem a gente tá falando? E eu sempre voltava pra esses 2 como tipo, ah, esses aqui são os meus pilares e a partir deles eu me oriento todo o resto, sabe?
Sim, é dessa pequena confusão. Até porque o Coronel, ele é uma geração só acima desse José Arcádio II aí. O José Arcádio tem um irmão que chama Aureliano também. E eles convivem, todos eles, entre eles. E é uma zona, é uma zona.
É, no final das contas eu tava tipo, ok, beleza, eu vou abraçar aqui essa confusão. E vou desistir de tentar entender de quem a gente tá falando. Ah, ok, tudo é cíclico, né? Então, beleza.
É, esses Aurelianos e esses José Arcádios, eles vão indo e voltando. Tanto que a piadinha, né? Nessa parte dos gêmeos, né, do Zé Arcádio e do Aureliano, é que eles foram trocados quando criança, porque o José Arcádio tinha a personalidade dos Aurelianos, e o Aureliano,
exatamente,
tinha a personalidade dos José Arcádios.
São esses 2 estereótipos, não só dos homens da América Latina, como, tipo, da população como um todo, que é isso. Um que é o mais fanfarrão, que é o mais sexual, que tá ali voltado pra festas, pra mulheres, pra prostituição e etc, e que leva a vida um pouco mais de boa, assim, e um pouco mais, uma parte na marra de brutalidade, uma parte na manha de, tipo, saber ter um jogo de cintura. O outro lado, que é o lado das pessoas que representam essa solidão, que são as pessoas mais isoladas, mas que são também as que leem, as que têm memória, que são os guardiões da história, né?
E são esses que vão pra guerra, inclusive, né? São esses os revolucionários. Então, os Aurelianos são todos,
exatamente,
revolucionários. Tirando o José Arcádio II, né? Que ele tem a personalidade de um Aureliano. Mas os Aurelianos, tanto o Coronel Aureliano, quanto o Aureliano José, que morreu saindo uma peça de teatro, né? Ele foi, desacatou um coronel e foi morto, por exemplo. Um dos filhos na 3ª geração, se eu não me engano. E aí vem o Aureliano II, que quebra completamente isso, porque ele é um fanfarrão, ele é um José Arcádio disfarçado aí. Tem isso, esse porém aí também, né?
É interessante essa ideia de que, na verdade, são os intelectuais que são os revolucionários, né? E que são os que, na verdade, tipo, pegam, fazem de fato a ação necessária, né? Porque o livro também varia muito entre esses 2 personagens ou esses 2 estereótipos, entre os momentos em que cada um deles leva a narrativa adiante, né? Eu sinto que existe uma parte do livro em que a narrativa é muito levada adiante pelos Aurelianos e pelas aventuras sexuais dos homens dessa família. E aí depois, quando essa parte da história não é o suficiente, entra a parte mais política e mais intelectual e mais de história, ou falta de, né, o esquecimento da história. E a luta de classes, né, que tá aí, sempre presente, não é mesmo? Até nas pequenas vilas.
Tá aí, na verdade, em todo momento daquela vila tem presença de batalha de classe, luta de classe ali, né? Porque é basicamente isso que é aquela vila.
É um grande... A gente achou que tinha resolvido esse problema, aí o problema aparece de novo, porque, né, capitalismo é assim.
É, acontece, não tem o que fazer, assim. E aí a gente tem a evolução da história de sair de uma Macondo que era completamente isolada, que os ciganos levavam as coisas, e a própria evolução natural das cidades aqui da América Latina, América do Sul, né? Passado colonial, que a gente tinha coisas vindo do nosso colonizador, no caso Portugal, Espanha e tal. E a gente conseguiu independência e começava a se espelhar nas coisas de fora, mas era difícil chegar e as coisas começaram a chegar. Que foi quando o trem chega a Macondo, né?
Sim, eu acho que primeiro tem uma primeira leva disso, que é quando eles finalmente encontram o primeiro caminho para a sociedade.
Sim, sim. Eu esqueci desse detalhe, mas é talvez o mais importante, né? Nesse processo de abertura.
Exatamente, porque eles ficam isolados por muito tempo. O José Arcádio, o pai de todos, tenta encontrar o mar, não consegue, volta, e aí finalmente eles encontram um caminho pra sociedade, e é a partir daí que também as coisas começam a acontecer. Mas aí quando entra o trem, e eu acho que quando entra a indústria, que a gente pode ler como esse negócio da plantação de bananas aí, né?
Sim, chega o trem, que aí tem um crescimento grande, né, porque Macondo passa a ser um ponto de referência ali, porque é onde o trem para, e começa a plantação de banana, né, que aí é o capitalismo entrando de vez ali, é o explorador de fora chegando na cidade, invadindo, ocupando espaço, mudando tudo, fudendo tudo, né? Porque é isso que ele faz. E saindo de lá como se nada tivesse acontecido.
E pra mim, esse negócio da religião entra muito aí também, né? Ah, eles fizeram uma coisa que só Deus poderia fazer, que é, tipo, desviar rio, criar chuva, mudar o tempo, não sei o que, não sei o que lá. E aí, quando eles saem, parece que existe, tipo, as pragas aumentam mais ainda, né?
É, até porque a cidade tá destruída, né? Porque morreu um monte de gente. Teve um massacre na cidade ali, que não pode contar o que foi. Ninguém sabe dizer exatamente, porque todo mundo embolado numa história oficial.
Aí depois tem a chuva, tem o calor, tem aquela besta lá, o monstro lá, o chupacabra.
É, a gente tá falando de leve aqui, mas eu acho que o ponto principal do Senso de Solidão é que ele trata todos esses assuntos com um toque de fantasia, né, que é o realismo mágico latino-americano, que eu acho que deixa tudo um pouco mais leve do que a gente pode pensar, porque é tudo muito sofrido, né, em Macondo. E a gente vê umas coisas que, ah, beleza, passaram um ano chovendo, mas você não consegue imaginar anos chovendo sem parar, que as casas começaram a criar mofo e não tava dando pra viver mais nas casas. Vai além da realidade, você compra isso como se, não como se fosse real, né, porque você sabe que tem um toque ali a mais, mas você entende o porquê daquela situação tá acontecendo naquela cidade. Esse realismo mágico, ele ajuda a dar um tom a mais pra história, trazer aqueles pontos centrais de uma forma diferente.
Eu acho que isso também é mérito da maneira como o livro é narrado, né, porque esse narrador que mantém meio que o mesmo tom, sempre imparcial pra tudo, assim. Quando as coisas mais inacreditáveis acontecem, ele tem o mesmo tom. Quando as coisas mais realistas acontecem, ele tem o mesmo tom. Você vai justamente equiparando essas duas coisas. E o realismo mágico, que parece surreal, começa a ficar, tipo, crível, né? Por exemplo, a Úrsula viveu tanto que ela viveu. Você fica, ah, não, mas claro.
Não, você
faz todo sentido.
Você pensa, por exemplo, na hora que vai falando da Remédios, Remédios a Bela. Ele vai descrevendo Remédios como a coisa mais maravilhosa do mundo. A Remédios é isso, a Remédios é aquilo, Remédios não sei o quê. Aí, de repente, a Remédios vai e sobe sozinha pros céus. Ela vai, opa, não quero ficar aqui, vou ascender aos céus. E ela sobe pra encontrar Deus. Ok, eu acho que ela pode fazer isso mesmo, né? Ela é tipo um anjo.
É, e ao mesmo tempo, isso é descrito com tanta naturalidade quanto, sei lá, ah, passou o primeiro filme aqui na cidade.
As pessoas, elas não se assustam tanto com as coisas lá, né? É uma coisa, olha, ela subiu aos céus. Beleza, ok. Vamos só incorporar isso na nossa história e é isso aí.
É, enquanto isso é tipo, ah, o ator morreu no filme e apareceu no outro filme. Revolta. Quebra tudo aqui.
Não, a menina subir aos céus, tá tudo certo. A outra comer parede, tudo tranquilo. O outro ficar lá preso numa árvore, praticamente se transformar na árvore, ok também.
Eles têm que construir uma guaritinha em cima dele. Então, tipo, ah, não, tranquilo.
É,
beleza.
Tudo
a gente
certo.
Constrói uma guarita pra ele, ao invés de, tipo, já pensaram em desamarrar ele da árvore?
É, não, tá tudo certo. Vai, continua aí, tudo certo.
Mas é louco isso de que o pai de todos é amarrado numa árvore, porque essa ideia da árvore do conhecimento é uma coisa que existe em múltiplas religiões, em múltiplas mitologias, né? É tipo a árvore do saber. Então ele acaba, tipo, sendo essa representação também, né?
É mesmo não sendo tão do conhecimento assim, né? Porque esse momento já tá louquíssimo. E quem deixa o conhecimento mesmo é o Melquíades, né? Que ele passa lá, deixa os livros todos. O José Arcádio tenta descobrir o que são esses livros. E passa gerações e gerações dos Buendia tentando descobrir o que são os livros. E você não chegou ainda nessa parte do livro. Mas eu não sei que, até que ponto você leu de spoiler disso. Mas no final eles descobrem o que é esse livro. O que são esses livros que o Melquíades deixou.
Tô ligada que é... Bom, eu não li isso de fato, mas eu tô ligada de que é, tipo, a história dos próprios... É tudo um meta, né?
Sim.
É tudo, tipo, a gente tá lendo um texto dentro de um texto.
É, tá contando ali os 100 anos de solidão dos Buendia. Que ele tá mostrando como que ia ser aquele 100 anos de solidão deles. Eu tô puxando vários assuntos ao mesmo tempo. Espero que não esteja ficando confuso pro ouvinte. Mas é porque eu tô lembrando e falando porque pauta é para os fracos, né? A gente tá trazendo pro Covil de Livros uma ideia de clubinho de leitura. Que a gente vai conversando sobre o livro, discutindo as coisas. Eu quero que os ouvintes discutam com a gente nos comentários também. Traz os pontos. O ponto principal, assim, que eu falei 100 anos de solidão e deu um estalo, é que o nome do livro, ele é apropriadíssimo, né, pra história. Tinha horas que eu esquecia que eu tava lendo. De verdade, eu dava um branco do que eu tava lendo, o nome do livro. E eu falava, nossa, o título dele tinha que ter alguma coisa a ver com solidão, né? Porque esses personagens, nossa, eles são muito sozinhos.
Inclusive, a palavra solidão é uma palavra recorrente, né?
Sim. Pois é, eu ia lendo, eu falava, nossa, tô tocado por esse personagem, por ele estar muito sozinho neste mundo. Ele está com pensamentos muito sozinhos. Nossa, essa solidão é muito bonita. E eu pensava, o livro chama 100 anos de solidão, né, imbecil? Eu acho que tem um motivo. Eu não sei se você teve essa sensação ao ler.
Sim, pra mim era isso. Era os personagens que se isolavam e a família que se isolava versus as pessoas que iam pra fora, assim. E a gente ter justamente a interação entre essas duas facetas, né?
Tem esses que iam pra farra. Eles têm a sua solidão ali dentro. Porque eles são pessoas completamente sozinhas nesse mundo louco. Eles não se veem no meio da galera.
Você nascer nessa família e você ter, tipo, vivido nessa casa, já de alguma maneira te isola. Eu acho que existe alguma coisa ali nessa casa. Porque é também a ideia de que, por exemplo, as pessoas escapam, as pessoas vivem metade da vida delas fora e elas continuam querendo voltar pra esse lugar. E o lugar tá, tipo, detonado, acabado, você tava morando na Europa e aí você volta pra querer ficar em Macondo, que quase não tem gente mais morando lá e você tá, tipo, eu vou aqui renovar a casa da minha família, sabe? Existe uma ligação meio mágica também com a cidade, mas eu acho que com a casa também. A casa é uma coisa viva que tá eternamente mudando e criando novos cômodos, e as pessoas estão tipo presas dentro daqueles cômodos e morrendo e vivendo ali dentro, e a casa tem segredos. Então, assim, eu acho que isso por si só já te isola de qualquer outro personagem que aparece no livro. Mas eu acho que existe essa diferença entre as pessoas que se propõem a falar com outras. E a vida que elas levam versus as pessoas que se decidem isolar.
Sim, com isso com certeza. Até as pessoas que decidem aparecer mais, elas costumam ter um final mais trágico, né, também, assim. Esses que costumam se isolar, ou eles morrem sozinhos no canto, ou eles vivem muito tempo ali. Até ficar louco, praticamente, né? O Aureliano II, por exemplo, ele morreu do nada quando o irmão dele morreu.
Basicamente porque o irmão morreu, né? Tipo, aquele link mágico entre os dois.
É, porque o irmão ficou louco também, porque José Arcádio II, ele viu todo o massacre das bananas e não podia falar nada, porque ninguém acreditava nele. E aí ele começa a imaginar essa galera que morreu, atormentado por isso a vida inteira, até que ele morre. E morreu e levou o irmão junto, porque é gêmeo, né? Então tem que levar junto e a gente tá no meio de um realismo mágico, isso vai acontecer.
Eu gosto que no final, quando eles são enterrados, eles são trocados, né?
Até talvez voltando a ser quem eles eram antes, né?
Exatamente, porque aí, pelo menos, na morte, eles estão cada um com um nome que mais lhe convinha em vida, né?
Eu queria levantar um ponto, assim, qual que é o momento de realismo mágico que você ficou mais... Eita, por que isso tá acontecendo?
Calma, deixa eu pensar.
Eu tenho o meu, que é o momento das borboletas amarelas.
Que é o do namoradinho lá do cara, da menina.
É, o namorado do cara ainda não, porque o livro não era tão moderno nesse ponto.
Desculpa, gente.
A Remédios, a Meme, que aí ela se apaixona e o namorado dela, né, tá sempre seguido de borboletas amarelas.
Rodeado por borboletas.
É, a cena que ele cai no banheiro, que ele tava indo encontrar ela em segredo, ele cai no banheiro e tem um monte de borboleta amarela em volta, eu penso, meu Deus, o que tá acontecendo aqui, gente?
Eu acho que pra mim, o parte de realismo mágico que eu mais gosto é a Úrsula vivendo, tipo, pra sempre. E eu gosto do fato de que ela passa por, tipo, várias fases do envelhecimento dela, que é, tipo, meio Benjamin Button, só que não. Onde, tipo, ela, no final, ela é um fetinho, né? Ela é um... Ela fica cega. Tem um momento que ela fica cega. As mil e uma fases dela. E o fato de que, mesmo ela passando por tudo isso, e o momento mesmo até em que ela deixa de ser essa pessoa que a gente pode confiar, né? É. Porque por muito tempo ela é, tipo, essa voz da razão na narrativa, mas chega um momento em que ela já também tá meio louca, né? Ela já perdeu um pouco também dessa...
Afinal, 120 anos e 50 mil José Arcádios e Aurelianos falando na cabeça dela.
Exatamente, mas mesmo assim ela ainda é... Eu sinto que a Úrsula é meio quase que um oráculo, assim, sabe? Ela é tipo aquela avó da Pocahontas, que é uma árvore. Que você vai lá e pergunta, tipo, oi, vovó árvore, me diga o que acontecerá no futuro. A Úrsula é meio que essa pessoa. Ela, pra mim, de todas as mulheres, é a que eu mais gosto. E é a que eu mais, tipo, vejo uma personalidade real e desenvolvida.
Eu acho que ela, inclusive, é a minha personagem favorita do livro inteiro. Eu gosto muito da Úrsula. Que é importante ter esse personagem pé no chão e que vai estar ali o tempo inteiro. Tanto que na hora que ela falou que ela ia morrer, que ela falou, ó, na hora que terminar de chover eu vou morrer. Eu fiquei meio triste, eu falei, ah, gente, por quê? Essa mulher tá indo embora agora? Não, ela já ficou aqui todo mundo.
Mas eu acho que ela vai embora justamente porque esse final não seria possível. A destruição completa da família e da cidade não seria possível se ela ainda estivesse ali.
É, que aí ainda fica a Fernanda pra tentar dar uma ajeitada,
gente,
na situação.
Gente, eu odeio a Fernanda com a força de mil sóis. Só queria dizer isso.
Coitada de Fernanda, ela tenta.
Nossa, eu odeio isso, porque pra mim ela é essa pessoa que, tipo, representa tudo o que há de pior do colonialismo, tá ligado? Ela é essa pessoa conservadora que quer impor a cultura dela nos outros e que tem, tipo, sonhos de grandeza, mas que na verdade você não é bosta nenhuma, sabe?
É só uma carolazinha de merda.
Exatamente, ela, tipo, ela trata mal o menino, torna o menino quase um contrabando escondido. Ah, ela é horrível. Ela é horrível, ela é horrível. Só queria dizer. Eu não entendo. Eu não entendo por que que o Aureliano tem um momento em que eu fiquei tipo, ah, beleza, o Aureliano gostou dela, né? Ela é bonita. Mas só que, tipo, ele é tão apaixonado pela Petra e o relacionamento dos dois é tão... Quando eles transam, coisas mágicas acontecem. Pra mim isso é tão tipo, ah, é um sinal divino de que eles deveriam estar juntos, não é mesmo? Eu não entendo por que que ele casou com a Fernanda. Eu não entendo.
Chama tradicional família mineira, você casa é com a moça religiosa que vai na igreja.
A moça chata. E aí você tem a amante legal.
É tradicional família mineira que chama isso daí. Exatamente esse ponto. Você casa com aquela que aparentemente vai dar a maior estabilidade e tem suas amantes por aí. É assim que funciona Minas Gerais.
Pior é que eu sei, porque a minha família é de uma cidade mineira e é, tipo, da mais mineira das cidades mineiras, que é aquela cidade que tem, tipo, 13 mil habitantes.
É a praça, a igreja e a cidade em volta.
Exatamente, uma fonte no meio da praça ainda.
Sim, eu descrevi todas as cidades mineiras nesse momento, inclusive Belo Horizonte.
Exatamente, numa escala maior ou menor, todas as cidades de Minas são tipo uma igreja, uma praça. Às vezes tem a praça de cima, a praça de baixo.
É, não, assim, eu fui em Florianópolis agora há pouco, né? E eu tava conversando com um cara do Uber, assim, olhando pro lado. Você não via muita igreja católica igual você vê aqui em Belo Horizonte? Que você assusta, você tem uma igreja. Eu moro atrás de uma igreja. Esse maldito sino que toca no meio da madrugada aqui, é porque tem uma igreja atrás da minha casa. E eu tava passando lá, não tinha igreja. Eu tô assim, gente, Minas Gerais é muito carola, né? É muito mocinha que vai na igreja, todo domingo.
Essa cultura que gira em torno de ir na igreja, né? E, tipo, as pessoas se encontram na igreja.
É a Fernanda essa pessoa.
Exatamente. Todo meu respeito a essa grandíssima cidade de Borda da Mata, que é da onde é a minha família. Mas, assim, odeio.
Borda da Mata. Eu estou digitando neste momento no Google pra ver onde fica. Eu não tenho a
Borda
mínima
Mata.
Ideia. Perto de Pouso Alegre, ali na divisa quase de São Paulo.
É, pertinho, pertinho, mas ainda é assim, o jeito que ela é. é bem essa cidade de interior de Minas, assim. Onde, tipo, quando eu falei pra minha avó que eu não ia fazer primeira comunhão, ela ficou, mas e se você morrer, você não vai para o céu? Hoje eu tenho 27 anos e toda vez que eu vou na casa da minha avó, ela fica, mas você não vai fazer mesmo primeira comunhão?
Já passou do prazo, assim, há anos, né?
Exatamente, imagina eu e as crianças de 8 anos fazendo catequese.
Nossa senhora. Enfim, acho que a gente distraiu pela Fernanda, né? É um resumo inteiro do que a gente falou de Cem Anos de Solidão. É uma bagunça, como a América do Sul é uma bagunça. A gente tá no meio de um monte de crise política, né? Eu gostei muito do levantamento que eles fizeram, que 114 presidentes da América do Sul saíram do cargo antes de terminar o mandato nos últimos 100 anos. É tipo mais de um presidente por ano. É um presidente a cada 10 meses deixou o cargo. Só no Brasil foram 8.
Quando você tem uma coisa dessas, é por isso que aqui é o berço do realismo mágico, entendeu? Pô, é claro que tinha que ser.
É porque se a gente tenta fazer uma coisa realista, não vai bater a realidade. Tem que apelar pra fantasia.
Exatamente.
Senão...
A nossa realidade já é tão surreal que você precisa incluir mais sua realidade no meio disso, porque senão não dá conta.
Pois é, uma coisa que você pensa, uau, não tem porquê eu ficar competindo com esse daqui. E você vai ficar escrevendo a ficção que foi competir com o governo Bolsonaro?
Exatamente. O que pode ser mais, tipo, bizarro do que isso, né? Do que a nossa própria história. Eu acho total que, assim, Borges, Garcia Marques, Isabel Allende, todos eles se reuniram, o espírito comunal, e eles falaram assim, gente, que loucura, né? Esse continente que a gente vive, né?
É, até porque se Cem Anos de Solidão é o livro mais América Latina que eu já li, A Casa dos Espíritos de Isabel Allende é o segundo. Aquilo ali transpira a América do Sul.
Casa dos Espíritos eu não li ainda, porque assim, olha, falta, sei lá, 80 páginas pra eu terminar Cem Anos de Solidão. Ainda bem que eu finalmente consegui ler esse livro, porque era tipo, eu preciso, eu tô tentando, não sei o quê, mas eu sinto que ele abriu umas portas pra mim. Agora eu estou pronta pra ler, tipo, Borges, tô pronta pra ler Allende. Eu sentia que eu precisava tirar esse do caminho pra poder, tipo, seguir em frente com o resto da literatura latina, e agora eu tô... Um universo. A whole new world.
Borges, eu ainda não consigo ler Borges, eu me sinto burro lendo. Assim, eu não gosto porque eu me sinto muito burro.
Não, eu já vou começar direto com um livro de areia, assim, ó.
Eu fui ler o Aleph. Eu li o Aleph. Não, eu olhei assim... É, talvez eu não esteja entendendo essas coisas todas aqui, vamos com calma. Tive que ler umas duas vezes pra eu fingir que eu tava, olha, eu acho que agora eu peguei a noção geral da história. Mas eu acho que é o suco de América do Sul isso daqui. Não tem muito o que falar mais além disso. Sei lá, tem muitas coisas que a gente acabou não comentando da história aqui. Tipo, o Coronel Aureliano Buendia ter 17 filhos com 17 mulheres diferentes.
Todos eles com o mesmo nome.
Todos eles chamados de
Aureliano. Todos eles aurelianos.
E todos eles morrendo no mesmo tempo, assassinados.
E o fato deles serem, tipo, Aureliano triste, Aureliano amado, Aureliano, sabe? Tipo, os nomes também serem representativos de quem eles são, enfim.
Tem muitos pontos que a gente acabou não comentando aqui, mas é porque eu acho que esse livro, por mais que a gente fale dele, é difícil falar. Porque ele é meio episódico, assim, né? A gente falou da questão da chuva, questão do esquecimento, a questão das borboletas, a questão das bananeiras, do massacre que teve das bananeiras, a finalização da história, né? Que a gente falou que é um ciclo fechado, que morre o último Buendia, que acaba junto com o Macondo, que eles ajudaram a criar. São vários pequenos episódios que vão ajudando a construir a história dos Buendia ao longo dessas 7 gerações aí, né? Eu falei 5 alguma hora, mas são 7 gerações. Nossa, é uma zona essa árvore genealógica, né? Porque você tem os gêmeos, que eles têm relações sexuais com a Petra, os dois...
Adoro, e todos eles compartilham a mesma STD, né?
É, bom que tá tudo em família, transmite ali na hora de nascimento.
Adoro, né? Tipo, irmão que compartilha a mesma gonorreia, né? Bem mais legal.
É, a hepatite é a mesma que todos têm.
Adoro que eles, né, tipo, mantêm na família até nisso, né?
É, tá tranquilo.
Assim, uma união familiar tão bonita.
Eu acho maravilhoso. Tudo que eu queria era compartilhar das DSTs com as minhas irmãs, né? Mas aí tem vários pequenos pontos. Por exemplo, a Meme, que foi mandada pra um convento porque, né, ela não podia se relacionar com o cara que a mãe dela não aprovava. No caso, a mãe dela é a Fernanda, obviamente, porque a única pessoa que não vai aprovar um relacionamento nessa família louca é a Fernanda.
Exatamente. Enquanto que o pai tá, tipo, super de boa, ela é super conectada com o pai, porque os dois são meio, tipo, festeiros, etc. Na verdade, a mãe tá meio, eu vou aqui te dar o destino que era pra eu ter tido e eu não tive... Sabe? É quase como uma vingança a ela mesma, só que ela coloca isso na filha. Enfim, a Fernanda, olha, eu poderia passar 10 horas aqui falando sobre o quanto eu odeio essa mulher.
Ela já morreu na parte que você tá?
Ainda não.
Ah, não, ela morre só lá no final, tá certo. Ela morre antes do último José Arcade chegar. Porque o último José Arcade foi virar padre, desistiu, voltou pra Macondo.
O José Arcádio, que é o filho dela? Que é o que ela queria que virasse padre?
Isso, ele vai pra Roma, estuda lá um tempo, aí ele decide, opa, não, vou voltar. Aí na hora que ele chega, ele encontra a mãe morta na cama, esperando ele.
Que presentão, né? Que delícia.
É, e aí que ele decide ficar em Macondo pra honrar a memória da mãe, aquela memória que ele tinha do lugar, né, que ele tava guardando ali. E ele decide ficar ali e tentar transformar numa casa decente. Fazer aquilo ali voltar. Voltou da festa, ele fazia um monte de coisa, trazia um monte de jovem pra poder passar o tempo ali. Inclusive, ele morre porque ele se aproxima muito do jovem. Se o jovem tem que acabar, porque o jovem matou ele. Mas,
também, olha, vamos ser bem sinceros. O cara convidou os jovens pra irem lá, ele devia saber melhor do que andar na companhia de jovens.
Pois é, são jovens que matam ele porque, teoricamente, ele tinha um ouro escondido e aí tem que roubar o ouro do cara. E aí que vem o filho da Meme pra poder voltar pra casa, que aí ele vai viver com a Fernanda. Ele viveu com a Fernanda há muito tempo, né? O Aureliano molequinho. Que aí ele vai casar com a Amaranta, que voltou pra casa e tem uma relação com o sobrinho, porque é assim que acontece.
Gente, olha, e pior é que, tipo, esse negócio de incesto acontece com as duas Amarantas, né?
Sim, é o nome, né? O nome tem um peso muito forte.
As histórias se repetem, né?
É, tanto que você vê, não tem outra Remédios. Tem a Remédios que é a Meme, né? Ela é Remédios, mas é Renata Remédios.
Renata na frente, que...
É, tem o Renata. Ela não é simplesmente Remédios, mas os nomes vão repetindo, né? Tem duas, a Amaranta, a última Amaranta é a Amaranta Úrsula, que é pra homenagear tanto a... Eu já perdi a conta se é bisavó ou tataravó. Homenagear as duas aí, a bisavó e tataravó, uma coisa assim. Avó, bisavó, tataravó.
Eu gosto que tem um momento em que a Úrsula fala, tipo, vocês podiam, por favor, parar de dar os nomes de Aurélio? Pelo amor de Deus, não aguento mais, dá sempre errado isso.
E continua dando o mesmo nome.
Continua, exatamente. E ela fala assim, não, deixa que esse aí eu vou criar. Vou criar eu mesma, que é pra ver se dessa vez dá certo. Não dá também. É.
E eu gosto dessa ideia do ciclo mesmo que constrói aí. Que a gente falou lá no início, né, que a ideia da Bíblia, do criação, do Gênesis, Apocalipse, da criação de Macondo, da destruição de Macondo. E eu gosto da ideia da metalinguagem que é feita no final, com os pergaminhos do meu kids, né? Que aí eles demoram muito tempo pra descobrir o que que tava escrito, porque tava escrito uma outra língua, de uma outra forma, até descobrir que era a história deles mesmo, então...
Eu gosto dessa ideia de uma certa fatalidade a história dos Buendia, porque eles têm um pouco de tragédia grega ali no meio, né?
Total, não, é basicamente uma tragédia grega isso daí, transportado pra América Latina.
Exatamente, então é bom que tem esse elemento de que, na verdade, uma pessoa lá no passado previu tudo isso. Porque é isso, né, em tragédias gregas, não, tipo, não adianta o que você faça essa ideia de que tava escrito nas estrelas e, enfim, é o destino e etc. Então era isso, tipo, o destino dos Buendia era criar Macondo e era também destruir Macondo.
E acho que com isso a gente pode encerrar esse episódio, né?
Puta, gente, ouçam um Quarta Parede para complementos.
É, calma,
vocês
calma que a gente tem que
mais.
Fazer um jabás bonitinho, a gente não tem que finalizar o episódio. Ó, oh, tá achando o quê? Que é bagunça o covil de livros?
Ah, um pouco.
Eu concordo ainda, completamente.
Ainda bem que vocês têm uma boa editora, né, que dá uma resolvida.
Primeiro, agradecer a Ana pela presença aqui no Covil de Livros. Era pra Larissa estar aqui, mas a gente tem que falar que Larissa, ela simplesmente não leu o livro, né?
Olha só, viu, gente? Eu, pelo menos, ainda li, tipo, 95%.
Larissa simplesmente não se deu ao trabalho de ler o livro. Larissa, que eu tô falando, Larissa Siriani, tá? Autora de Amor Plus Size, O Amante da Princesa, Minha Esposa. Então, assim, era pra ela estar nesse programa, mas ela não tá. Mesma forma que Marcelo Zaniolo também não está. Estamos, eu e Ana, sem nossos co-hosts aqui.
Abandonados, não é mesmo?
Abandonado por você. Nossa senhora. É, enfim, não cantei ao vivo. É isso, queria agradecer a sua presença aqui. Acho que deu pra gente discutir bastante coisa. Ficou muita coisa de fora, com certeza. Sem a Solidão é um livro fodarástico. Foi o melhor livro que eu li ano passado. Isso sem sombra de dúvida nenhuma. Deixe seu jabá aí. Fala o que a gente vai continuar fazendo lá no próximo episódio, lá no Quarta Parede, que a conversa vai estender mais um pouco por lá, né?
Exatamente. Se vocês acham que uma hora de conversa não é o suficiente, tem mais lá no Quarta Parede, onde a gente vai focar nos personagens, mas ao mesmo tempo a gente não gravou esse episódio ainda, então só Deus sabe o que vai sair dali, não é mesmo?
Pois é, a gente tem muitos José Arcades Aurelianos pra poder falar sobre.
Procurem ali pelo Quarta Parede, sou eu e a Larissa. Inclusive, Bruno já participou de outros episódios, não é mesmo?
Outros é muita coisa, né? Eu participei de um episódio.
Fica portas abertas aí pro futuro.
Ué, é só me convidar, eu sou muito fácil. Mas eu participei lá num episódio sobre o livro do Carlos Ruiz Zafón. Eu e Larissa gravamos. Eu lambendo Larissa por 10 minutos no início do episódio. Foi lindo.
Foi assim, gente, uma putaria.
Ouçam o Quarta Parede, vai ter o complemento desse episódio por lá. Então, eu recomendo ouvir esse primeiro, depois ouvir o episódio de lá, porque aí você vai ter uma sequência, né? Assim, de uma sequência mais lógica de história e personagens, mas quem sou eu pra mandar vocês, né? E vocês chegaram até aqui também, vocês já ouviram esse, então foda-se.
Cronologicamente, eu acho que o Quarta Parede vai sair antes. Mas eu também sei que os ouvintes do Quarta Parede, benza Deus, graças ao bom Senhor Jesus Cristo, eles são tão preguiçosos quanto a gente que faz. Então eles demoram pra ouvir o episódio. Então, assim, chances são que eles ouviram de vocês antes, deu tudo certo no final das contas. Olha só, não é mesmo? As coisas cíclicas que no final das contas tudo se encontra, tudo se dá certo.
Então é isso, muito obrigado aqui pela presença. E onde que as pessoas te encontram, Ana? Você não falou ainda, além do Quarta Parede, né? Tem uma rede social, alguma coisa pra você deixar aí?
Tenho, todas as redes é no @ AnaLiveMS, Ana com dois N's. Assim, minha vida não é muito interessante nas redes, mas quem quiser.
É, e o meu vocês conseguem me achar lá no Twitter, no @ frango. Vocês acham o Marcelo no @ celo_zaniolo. E é isso. E até daqui 15 dias que vai ser nosso último episódio, meu e do Marcelo aqui no Covil. Aguardem que ele vai ser especialíssimo.